Na passada nós vimos sobre a lua nova e os seus detalhes. Nós temos que complementar ainda alguns detalhes. Fala. Não tem problema, tá lá. Só ouvir. Tem até o filminho no YouTube pra poder relembrar. Então, nós vimos que Deus dá uma ordem pro Moshe e pro Aharon, dizendo: Hachodesh hazeh lachem rosh chodashim. Esta renovação para vocês vai ser a cabeça dos meses. O gregoriano, você quer dizer em relação ao juliano que vinha antes?
É.
Eu não lembro agora exatamente em que ano foi, mas se não me engano foi século XV, alguma coisa assim que teve a mudança. Mas eu não lembro agora de cor, tem que olhar. Tinha o calendário juliano. E depois, no meio do caminho lá, o Gregório mudou e passou a ter o gregoriano. E se você procurar no Google, com certeza está escrito qual foi o ano exato que aconteceu isso. Deu uma grande bagunça, porque foi comido ali dias e não sei o que lá, e aí dá uma bagunça na história geral. E consta nos livros que o motivo pelo qual o nosso calendário foi estabelecido por Deus, seguindo a lua com correções do solar, mas não um calendário solar, é porque as pessoas, infelizmente, acabam se perdendo quando se trata de sol e acabam servindo o sol. Uma vez que o sol tem luz própria, brilha o tempo todo, era muito comum que as pessoas serviam o sol como idolatria. A lua já não tem esse problema tanto, porque a lua é um astro que não tem luz própria e ele vai aumentando e diminui e desaparece e de repente surge de novo. Dessa forma, fica bem claro que não dá para servir isto. É interessante que, se você lembra da história de Hanukkah, os helenistas lutaram basicamente contra três mitzvot, que era Shabbat, proibiram guardar Shabbat, proibiram fazer Brit Milá e proibiram o Kiddush HaChodesh, a santificação do mês. E aí, se você para pensar, é uma coisa estranha, porque, digamos assim, se você falar: me dá a lista, me faz uma listinha com as mitzvot sim mais top que tem na Torá, as mitzvot que mais caracterizam o judaísmo, Shabbat e Brit Milá com certeza vai estar. Mas santificação do mês parece uma coisa tão simples. Por que eles tanto lutaram contra essa mitzvah? Tem uma explicação muito interessante que consta no livro Arugat HaBosem. Ele faz uma pergunta em relação à lua. Ele diz que todas as obras que Deus criou, a lua tem uma coisa diferente, que é esse crescimento e diminuição e de novo aumenta e some e depois cresce de novo. Por que que a Lua foi criada dessa forma? E o Aragata Boston diz que a Lua, na realidade, é uma mensagem para o nosso povo e é uma mensagem para cada indivíduo. Para a pessoa saber que quando as coisas parecem estar diminuindo e acabando, em seguida tem um renascimento. Renasce, cresce. E nós tivemos na nossa história, por exemplo, épocas assim de auge, como a época do rei Salomão. Era uma época de paz, uma época de tranquilidade, era uma época maravilhosa. Nós tivemos, por exemplo, na Espanha também uma era que era muito boa para os judeus. E assim vai. Então tem momentos que são muito bons. E por outro lado, tem momentos que é uma catástrofe. E a Lua está ali para mostrar para nós que é um ciclo. Tem momentos que a Lua está cheia, tem momentos que a Lua está minguante, não nos preocupa. Depois ela volta a crescer. E a mesma coisa com a vida individual da pessoa. Tem momentos que a pessoa passa por crises, por dificuldades, por problemas. Mas calma, é cíclico. Vai chegar um momento que vai de novo renascer, vai crescer e vai ficar com uma luz plena. E é interessante que existe uma brachá especial que se faz no início do mês. As mulheres não costumam fazer, mas os homens fazem no início do mês, a partir do terceiro dia do mês, até o meio do mês, até o dia 15, quer dizer, é o momento que a Lua está crescente, que é chamado Kiddush Levaná, a santificação da Lua, ou também chamado Birkat HaLevaná, a bênção da Lua. Essa brachá, obviamente, é uma brachá para Deus, não para a Lua. Tanto é que se costuma, até depois que termina de fazer esse trecho, se fala aquela tefilá de Aleinu Leshabeach, que se fala no final da reza, porque nessa prece nós falamos que os outros povos se curvam para coisas vãs e nós nos curvamos somente para Deus. Para deixar bem claro que o que nós acabamos de fazer agora não é uma bênção para a Lua. É uma bênção sobre a renovação da Lua para Deus. E se fala isso muito claro na Brachá. Se fala alguns capítulos de Salmos e tem uma Brachá. A Brachá diz o seguinte: Baruch atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher b'ma'amaro bara shechakim. Aquele que com a sua fala criou os céus. E é interessante que aqui o termo usado aqui para céus é shechakim. Existem vários sinônimos para céu, mais famoso shamayim. Mas aqui é usado shechakim porque é uma junção de palavras sam hukim. Shechakim quer dizer que Deus colocou regras. Quer dizer, tem regras. Tem um monte de ciclos que foram estabelecidos por Deus na natureza, nos astros. Uvruach piv kol tzeva'am. E com a fala de Deus, Deus criou todos os astros. Chok uzman natan lahem. Deus deu uma lei e um tempo desses ciclos todos para eles, para esses astros, e ordenou a eles shelo yeshanu estafidam, que não é para eles mudarem essa regra. Sassimus mechim lasot retzon konam, eles são felizes em fazer a vontade do seu Criador. Po elemet, que Deus é aquele que é um ser que faz, poel, aquele que faz, que age com verdade, que as suas ações são verdadeiras. Porque essa afirmação dupla não é dupla. Pode ter alguém que não é, não age com verdade, mas de vez em quando alguma coisa dá certo e justo sai uma verdade. Então por isso aqui a intenção é dizer que Deus age com verdade e todas as ações acabam sendo verdadeiras. Vela levana amar shetit hadesh. E Deus falou para a lua que ela deve se renovar e voltar a crescer todos os meses. Ateret tiferet lamuseivaten. E isso é uma coroa de esplendor, quer dizer, um sinal bom para o seu povo. Shehem ativim lehitchadesh kemotah. Pois eles, nosso povo, também vai se renovar como ela. Ulfa'er leyotzram arshem kevod malchuto. E vão futuramente louvar ao seu Criador pelo seu nome glorioso do seu reinado. Baruch ata Hashem, fonte das bênçãos a você, Deus, Mechadesh Chodashim, aquele que renova os meses. Então, nessa brachá, nós estamos declarando de uma forma bem clara que você, Deus, é a verdade. Então, como é que você criou uma coisa que diminui e aumenta? Por que que precisa desse negócio que fica diminuindo e aumentando? Porque você falou para a lua fazer isso, você impôs essa regra para ela justamente para servir de ensinamento para o seu povo, que eles também vão se renovar como a lua. E é justamente esse o motivo que os helenistas queriam acabar com esse conceito. Se você fica santificando o mês todo nas rodas, vendo a lua que ela novamente está crescendo, isso acaba dando força para vocês, judeus, que vocês ainda vão se renovar. E a nossa intenção, helenistas, é que acabou a renovação de vocês. Essa vez, a gente vai acabar com vocês. E é por isso que eles queriam proibir isso. Isso daqui dava muita energia para as pessoas. Muita esperança. Exatamente. Esse cíclico traz uma esperança. E é muito interessante que o Rav Matisyahu Salomon, nos Estados Unidos, conta que o Rav Chaim Shmulevitz contou uma vez que ele encontrou com um sobrevivente do Holocausto. O sujeito que estava num campo de concentração e perguntou para ele: escuta, me diz uma coisa, como você se manteve vivo no campo? E esse sobrevivente falou para ele: olha, lá no campo nós não podíamos cumprir nenhuma mitzvah. Não tinha. Não tinha lulav, não tinha sukkah, não tinha hanukkah, não tinha shofar, não tinha nada. Mas tinha uma mitzvah que nós podíamos cumprir, que era fazer essa brachá para a lua. A brachá da lua nós podíamos fazer todos os meses, porque a lua estava sempre lá no céu. E a gente escondido podia fazer a brachá da lua. E isso dava para a gente energia. Porque uma vez que todos os meses nós olhávamos para a lua e lembrávamos e víamos ela de novo crescendo, a gente falava: nós também ainda vamos crescer. Então a lua traz esperança para a pessoa. E esse é então o motivo pelo qual Deus criou a lua desse jeito e ainda por cima estabeleceu que os nossos meses devem seguir a lua. É uma forma de dar esperança para o nosso povo constantemente. Também tem um outro detalhe interessante sobre essa mitzvah. É a primeira mitzvah que o nosso povo recebeu como povo. Existe uma regra, o Gaon de Vilna traz muitas vezes sobre essa regra, que sempre a primeira coisa, o primeiro versículo de um livro, sempre tem uma mensagem muito forte para todo o resto. Se essa é a primeira mitzvah que nós recebemos como povo, ela tem uma mensagem em relação a todas as outras mitzvot. Essa mitzvah é uma mitzvah interessante. É uma mitzvah, de certa forma, muito previsível. Afinal de contas, com os cálculos astronômicos, você já sabe. E qual motivo, por qual motivo, e depois a gente vai ver melhor também sobre isso, por qual motivo precisavam vir testemunhas no templo dizer que viram a lua nova? Faz os cálculos. Você sabe quando vai ser a lua nova. Acabou, você já sabe quando é o primeiro dia do mês. Vamos em frente. Não, precisam vir testemunhas e dizerem que eles viram a lua nova, e aí precisa perguntar para eles, ter certeza que eles estão falando a verdade, e aí, segundo isso, nós vamos estabelecer o primeiro dia do mês. Isso demonstra, mais uma vez, que uma mitzvah, por mais óbvia que ela seja, ela é feita não por ser óbvia, mas sim ela é feita porque Deus deu essa ordem e Deus nos ordenou fazer aquilo. É uma coisa muito óbvia quando vai ser o primeiro dia do mês, mas não serve o óbvio. Deus ordenou que precisam vir testemunhas e dizerem que viram a lua nova. E baseado nisso você vai estabelecer o começo do mês. E assim vale para todas as outras mitzvot. Por mais óbvio que a mitzvah seja, ou não óbvia que seja a mitzvah, e difícil de compreensão ela é, você tem que cumprir ela simplesmente pelo motivo que Deus ordenou. Antes de entrar um pouco mais a fundo nesse conceito da lua nova, já que mencionamos sobre o Kiddush Levaná, fora essa brachá que se faz louvando a Deus pela renovação da lua, nós temos também um costume que no Shabbat antes do primeiro dia do mês, depois da leitura da Torá, se anuncia na sinagoga quando vai ser a lua nova. Quer dizer, a lua nova vai ser naquela semana. Então anuncia-se o horário da lua nova. Vai ser na terça-feira, 10 horas da manhã, 52 minutos e 6 segundos e um terço, por exemplo. Então você anuncia isso de manhã na sinagoga. E depois disso se abençoa o novo mês. Ou seja, a gente pede para Deus, lá tem toda uma prece, pedindo para Deus para que esse mês que está entrando essa semana seja um mês de paz, um mês de saúde, um mês de sustento e etc. Um dos motivos para esse anúncio é para que as pessoas saibam quando vai ser o primeiro dia do mês. Porque afinal de contas, a tefilá é diferente, a reza é um pouquinho diferente, tem alguns acréscimos. Se acrescenta na Amidá o trecho do Yalevei Avô, falando sobre o Rosh Chodesh. Se fala Halel, depois da Amidá, tem leitura da Torá, tem a reza de Musaf. Então, para saber quando vai ser o Rosh Chodesh, se anuncia no Shabbat anterior. E esse anúncio é feito de pé, justamente em lembrança ao que era feito no dia de Rosh Chodesh, no Supremo Tribunal, que o tribunal se levantava e declarava: hoje é o dia de Rosh Chodesh, está santificado o mês, está santificado o dia. E é por isso, esse é um outro motivo pelo qual se anuncia o momento do novilúnio no Shabbat anterior ao Rosh Chodesh, para lembrar esse conceito que hoje nós não temos, infelizmente, mas que existia na época do templo, com o Supremo Tribunal anunciando que era Rosh Chodesh, que é o primeiro dia do mês. Também um detalhe interessante é que o primeiro dia do mês não é Yom Tov, mas é um dia especial. Um dia especial que a reza é diferente. É um dia especial que se costuma comer algum alimento diferente na refeição, justamente demonstrando que é um dia diferente, é um dia especial. E apesar de não ser proibido fazer trabalhos, como é no Shabbat Yom Tov. No Rosh Chodesh, existe uma coisa especial para as mulheres. Para as mulheres, o Rosh Chodesh é um pouquinho mais especial do que para os homens. Quer dizer que as mulheres costumam não costurar e não lavar roupas no dia de Rosh Chodesh. Isso foi dado um presente para as mulheres, que é um dia que para as mulheres é um pouquinho Yom Tov. Lembra Yom Tov. Que essas duas coisas não devem ser feitas no Rosh Chodesh. Costurar e lavar roupa. Isso por conta do fato que, teoricamente, Rosh Chodesh deveria ser, sim, um dia de meio Yom Tov, para todo mundo. Mas uma vez que os homens participaram e fizeram o bezerro de ouro, que a gente ainda não chegou nisso, mas está lá para frente, eles participaram e fizeram o bezerro de ouro, e as mulheres não participaram. Então Deus deu para as mulheres que o dia de Rosh Chodesh vai ser um pouco mais especial para elas, como deveria ser para os homens, mas não é, porque eles não mereceram receber isso. Interessante sobre Rosh Chodesh, o Rav Hirsch aqui se estende bastante em muitos detalhes, é que o Rosh Chodesh é muito mais do que cálculos astronômicos. O Rosh Chodesh não é festejando que a lua nasceu. O Rosh Chodesh não é um dia ligado diretamente à astronomia. Nós dependemos de cálculos astronômicos, nós dependemos, de fato, da lua nova, mas a lua nova não anuncia obrigatoriamente que aquele momento é o começo do mês. E nós vemos que nas leis de Rosh Chodesh tem uma série de detalhes que demonstram a seriedade e como isso é, na verdade, um julgamento. Veja só, por exemplo, existem vários tipos de julgamentos pela Torá. Existem julgamentos financeiros entre duas pessoas e existem, às vezes, julgamentos de vida. Afinal de contas, pela Torá tem pena de morte. E existem diferenças entre esses julgamentos. Não vamos entrar agora em todos os detalhes, mas, por exemplo, existem coisas que podem ser julgadas apenas de dia, e se o tribunal não conseguiu finalizar, fica para o dia seguinte, não pode continuar à noite. E existem coisas que começou de dia, pode continuar à noite. No caso de Kiddush HaChodesh, quer dizer, no caso de santificar o novo mês, o Supremo Tribunal precisava fazer isso de dia. Não pode ficar para a noite. Se eles não conseguiram finalizar a análise e não conseguiram declarar Mekudash, está santificado o dia como Rosh Chodesh, e anoiteceu, esse mês não tem mais 29 dias, esse mês já tem 30 dias automaticamente. Quer dizer, se não deu tempo de você declarar que hoje é o primeiro dia, acabou. Vai ser amanhã. Porque, obviamente, não existe mês de mais do que 30 dias. O mês lunar tem ou 29 ou 30. Também, você vê que há a necessidade de testemunhas. Dependendo da coisa, dependendo da proibição da Torá, uma pessoa é suficiente como testemunha. No caso da lua, precisa de duas testemunhas, assim como em coisas mais sérias, que exigem duas testemunhas. E se acontece que, e tem uma Mishnah que fala isso de forma muito clara, se acontece que todo mundo viu a lua nova, um dia assim que estava com um céu maravilhoso, próximo do pôr do sol e logo em seguida do pôr do sol, todo mundo viu a lua nova. Até o Supremo Tribunal viu. E não deu tempo, no dia seguinte, que era os Rodas, de declarar que hoje era os Rodas e anoiteceu. Tá bom, não vai ser mais os Rodas hoje, vai ser amanhã. Por mais que tá claro, tá óbvio para todo mundo que a lua nova já foi. Então você vê que, de fato, o Rosh Chodesh não depende de um fato astronômico, mas sim depende dos representantes oficiais do nosso povo declararem que é hoje. Rosh Chodesh é chamado também de Moed, que é o termo que a Torá usa para as festividades. Moed significa um encontro. Um encontro que tem ou lugar marcado ou horário marcado. No caso, horário marcado. Todas as festividades são um encontro do povo com Deus nesse tempo marcado. E esse Rosh Chodesh, que na realidade todo o resto das festividades vai ser baseada no primeiro dia do mês. Em qual dia vai cair Pessach? 15 dias depois do primeiro dia do mês, dia 15. Então todas as festividades dependem do início do mês. Quando o tribunal, o Supremo Tribunal, marca hoje é o primeiro dia do mês, eles estão marcando que hoje nós temos um encontro com Deus. E, por exemplo, se é o primeiro mês, então nós temos daqui 15 dias um outro encontro de Pessach. Se é mês que vem, então temos um encontro de Rosh Hashanah. 10 dias depois temos o encontro de Yom Kippur. Mais 5 dias temos o encontro de Sukkot. As festas, as festividades, diferentemente de Shabbat, que já é pré-estabelecido desde a criação do mundo, e Deus estabeleceu essa data. 6 dias, 7º Shabbat. Faça chuva, faça sol, 7º dia Shabbat. Não tem uma mudança e não depende de nada. É fixo. As festividades não são fixas. As festividades são um encontro que é marcado entre Deus e o nosso povo, mas é marcado pelos dois lados. Isso é uma coisa incrível das festividades. É um encontro que depende dos dois lados. Deus deu as regras. Deus mostra para nós a partir de quando podemos marcar por astronomia. E a partir do momento que foi o novilúnio, agora podemos marcar. Quando? É o Supremo Tribunal que vai decidir quando. Pode ser hoje e pode ser amanhã. Esse encontro é um encontro que depende dos dois lados. Nós não estamos presos e amarrados para a definição. Esse encontro vai ser marcado por ambos lados. E Deus quer, por intermédio disso, que o Rosh Chodesh é baseado no ciclo lunar, nos lembrar que Ele quer que nós voltemos e retornemos a Ele, para que a sua luz volte a brilhar sobre nós. Então esse ciclo lunar é apenas uma indicação para nós, de esperança, como nós vimos antes, e de crescimento, e de renovação. Tem uma lei que diz, como nós falamos antes, que a mitzvah é que seja santificado baseado no que foi visto, não os cálculos. Nós estamos esperando virem pessoas que viram, e baseado nisso o Supremo Tribunal vai declarar que é o começo do mês. Mas não obrigatoriamente. Porque como nós mencionamos semana passada, o Supremo Tribunal baseado em determinadas ponderações, podem chegar à conclusão que não vai ser Rosh Chodesh hoje, só amanhã. Por exemplo, nós vimos na semana passada, se por exemplo Yom Kippur vai coincidir com sexta-feira ou domingo, que isso gera uma série de problemas para preparar a comida, para o jejum, para o final do jejum e etc. O Supremo Tribunal tem todo o poder de definir, não vamos hoje fazer o Rosh Chodesh. Mas como? Estão aqui duas testemunhas dizendo que viram a lua nova. Não interessa. Nós temos aqui ponderações que nos fazem lembrar que não vai ser hoje o primeiro dia do mês, somente amanhã. E eles têm essa autoridade. Porque, afinal de contas, mais uma vez, isso demonstra e comprova que não é o ciclo lunar que define de forma muito exata quando é o começo do mês. Mas sim, o Supremo Tribunal é que define. Então, para pensar o seguinte. Fala. Não.
Não.
A gente já vai entrar nesse assunto mais um minuto, tá? A pergunta é muito boa, a gente já vai entrar justo nisso. Não, imagina, não tem problema. Então, a renovação é só uma indicação. Agora, para pensar o seguinte. Uma pessoa que come no Yom Kippur, uma coisa gravíssima. Uma pessoa que come no Yom Kippur, tem pena celestial e etc, etc. Isso é baseado no quê? Quando é Yom Kippur? Yom Kippur é 10 dias depois do dia que o Supremo Tribunal definiu que hoje é o primeiro dia. Ou seja, quando estamos no início, naquele ponto inicial do mês, o Supremo Tribunal pode definir que hoje é o primeiro dia e pode definir que é amanhã. Yom Kippur pode ser, vamos supor, vamos chutar, pode ser numa quarta-feira ou numa quinta-feira. Quem definiu que vai ser esse ano na quinta-feira? O Supremo Tribunal. Deus está dando nesse momento o poder para o homem definir uma data cujo controle vai ser de Deus. Não pode comer hametz em Pesach. Quando é Pesach? São aqueles 8 dias? Quando eles começam? Quando eles terminam? O Supremo Tribunal é que está definindo no começo do mês quando vai começar e quando vai terminar. Isso significa que a partir daquela data não pode comer hametz. Por ordem de Deus, por controle divino, mas baseado naquilo que o Supremo Tribunal definiu. E é por isso que nas festividades, o mesmo acontece também no Rosh Chodesh, na brachá que nós fazemos na Amidá, ou no Kiddush de Yom Tov, é diferente do que nós falamos no Shabbat. No Shabbat, como termina a brachá do Kiddush? Baruch atah Hashem mekadesh ha-Shabbat. Deus santifica o Shabbat. Como termina essa brachá nas festividades? Mekadesh Yisrael ve-Hazemanim. Que santifica Israel e o tempo. Quem santifica o tempo? Deus por intermédio de Israel. Por isso, Mekadesh Yisrael ve-Hazmanim. Deus santifica Israel e Israel santifica o tempo. Por quê? Porque é o Supremo Tribunal que definiu que hoje é Pesach. O Supremo Tribunal definiu que hoje é Rosh Hashanah. E assim com todas as demais festividades. Aí você vai perguntar como funciona hoje em dia. Então, hoje em dia, nós entramos num estado diferente. O que aconteceu? Depois da destruição do segundo templo, o Supremo Tribunal ainda existia. Não em Jerusalém, porque os judeus foram totalmente expulsos de Jerusalém. Mas ele foi passeando. Ele esteve em vários lugares de Israel, tanto no norte como mais ao sul de Israel. Até que chegou um dado momento que os romanos demonstraram claramente que eles vão acabar com essa instituição. Quando isso aconteceu, o chefe do Supremo Tribunal, na época, que chamava-se Rabi Hillel Hasheni, Hillel o II, entendeu que nós estamos agora à beira de um colapso. Se vão acabar com o Supremo Tribunal, uma coisa depende muito de nós. Os meses. O que vai ser a partir de amanhã? Não tem Supremo Tribunal. Como vão santificar o primeiro dia do mês? Como vão saber quando é Rosh Chodesh? Como vão saber quando são as festividades? E o Hillel, então, fez cálculos e montou um esquema de um calendário judaico até o ano 6000. Santificaram naquele momento, no Supremo Tribunal, todos os primeiros dias dos meses que estão aí por vir, nesses cálculos aqui, estão santificados por nós. Agora podem acabar com o Supremo Tribunal. Foi o que aconteceu pouco tempo depois. Os romanos acabaram com a instituição. Acabou a instituição, e agora o que a gente faz? Calma, você abre o calendário, tem lá uma forma de se montar o calendário de todos os próximos anos, tem regras para isso, tem 14 tipos de anos, e baseado nisso você vai intercalando eles segundo as regras, e você tem o calendário pronto. Os meses têm ali os dias já definidos. Nunca Yom Kippur vai cair na sexta ou no domingo, por exemplo. E tem mais algumas coisas que nunca vão acontecer para não causar esses problemas que eles levavam em consideração quando santificavam o mês no Supremo Tribunal. Já se leva em consideração também aquela correção do ano lunar e solar, que tem essa defasagem. Na época do Supremo Tribunal, também era definido pelo Supremo Tribunal. Esse ano vai ter dois Adar. Porque eles viam que Pesach vai cair no inverno. A partir de agora tem regras para isso. Está estabelecido lá cada quantos anos e quais anos vão ser com dois Adar. E assim foi estabelecido esse calendário, que é o que nós usamos até o dia de hoje. Aí por um lado você vai dizer, legal, temos um calendário com cálculos, tudo bonitinho. Isso é uma coisa positiva? Não, não é uma coisa positiva. Então, afinal de contas, não é isso que a Torá ordenou para nós. Se a Torá nos deu uma ordem específica, que os meses devem ser seguindo essas regras que as testemunhas veem a lua nova e vão até o Supremo Tribunal e declaram, e o Supremo Tribunal declara que é o primeiro dia do mês, justamente para ser algo que é montado entre Deus e o povo, mês a mês. A partir do momento que não existe mais isso, está faltando. Está faltando nesse encontro que nós temos com Deus, o nosso lado. Ele não é mais definido mês a mês, fazendo as pessoas observarem a lua com mais atenção, transmitindo essas mensagens que o mês tem para nos transmitir, de esperança, de renascimento, de crescimento. Tudo isso acaba ficando um pouco mais distante das pessoas. Ninguém está na rua quando está chegando o fim do mês e fica olhando se tem lua nova, para poder ir para o templo e testemunhar que eu vi a lua nova. Então acaba perdendo o espírito do Rosh Chodesh. Mas é o que nós temos, infelizmente, estamos no exílio, e a única forma que o Hillel encontrou de termos o calendário organizado foi dessa forma. Tem uma coisa que se mantém e que fortalece o conceito e todo esse espírito de santificar o mês segundo o que viam a lua nova. Que é o conceito do segundo dia de Yom Tov. Segundo dia de Yom Tov é algo que, teoricamente, hoje não precisaria. Como assim? Na época que havia o Supremo Tribunal, e eles definiam que hoje é o primeiro dia do mês. Agora precisa divulgar isso para todo mundo, que hoje é o primeiro dia do mês. No caso, vamos supor, de Nissan, para todo mundo saber que daqui 15 dias é Pessah. Na época não existia e-mail, tampouco WhatsApp. Então as mensagens para poderem chegar longe, rapidamente, não dava. É verdade, no começo eles tinham um dispositivo, eles tinham uma forma de informar as pessoas de uma forma mais rápida, que eram fogueiras, que eles faziam em cima de determinadas montanhas, e esse sinal luminoso passava bem rápido. Quem estava na próxima montanha já via que acenderam lá. Então hoje é o primeiro dia do mês, acendiam aqui também, na próxima montanha viam, e a mensagem se espalhava relativamente rápida. Numa noite, todos os lugares ficavam sabendo que hoje foi Rosh Chodesh. O problema surgiu quando começaram a ter os embromadores que subiam na montanha e acendiam a fogueira quando não era Rosh Chodesh para passar uma informação mentirosa adiante. E aí então o Supremo Tribunal definiu que a partir de agora não vamos mais informar com sinais luminosos, e sim nós vamos informar com mensageiros, com carteirinha, pessoas reconhecidas, que vão viajar para todos os lugares e avisar quando foi Rosh Chodesh. Aí você já depende do transporte, você depende da viagem. O que acontecia em Israel, conseguiam chegar nas extremidades de Israel, avisar quando foi o primeiro dia do mês, antes de Pessah. Porque essa viagem não durava mais do que 14 dias. Então dava tempo para eles avisarem desde o primeiro dia até a véspera de Pessah, para todo Israel, quando é Pessah. Mas não conseguiam chegar fora de Israel. E na época muita gente morava na Babilônia. Não conseguiam chegar lá até Pessah. Então eles tinham que fazer lá Pessah 2 dias. Um dia, ou talvez o outro dia. Não sabemos qual dos dois. Um dos dois, certamente, porque o mês passado ou teve 29 ou teve 30 dias. Então o Pessah é hoje ou é amanhã. E por isso se fazia 2 dias. E o Hillel, esse Hillel que nós falamos antes, do Supremo Tribunal, que definiu o calendário. E a partir do momento que você tem o calendário definido, por um lado, você tem então já tudo claro. Não tem dúvida quando é o quê. Está lá claro. Já fizemos os cálculos, sabemos quando é o quê. Disse o Hillel, ele mandou uma mensagem para os judeus que moravam na diáspora, dizendo, Hizaharu bemin hagavoteichem bidechem. Tomem cuidado com o costume dos seus pais. Tem 2 dias de Yom Tov? Vai manter isso, não é para mudar isso. Porque Zimnin de Gazruha Malchut Gezerah Veatelekilkule. Pode acontecer que o reinado onde vocês moram faz algum tipo de decreto impedindo vocês de seguirem o calendário da forma que vocês precisam seguir. E vocês vão acabar chegando a cálculos errados, vão fazer bagunça, vão acabar comendo hametz quando não pode comer hametz, por exemplo. Então, para não causar problemas, é melhor que, apesar de termos um calendário fixo, vocês continuem levando em consideração que pode ser que haja falha no calendário em algum momento. E, na realidade, todo esse conceito de fazer o segundo dia de Yom Tov nos relembra e nos remete àquele passado quando era tudo feito baseado na visão, aquilo que foi visto, a lua nova. Então é uma forma de manter ainda hoje esse conceito, pelo menos, que é básico no mês judaico, que é a parte mais filosófica que está por trás do Rosh Chodesh. Na sequência diz a Torá, Rishon hu lachem lechodshei hashanah. Esse mês é o primeiro mês dos meses do ano. Rishon hu lachem, ele é primeiro para vocês dos meses do ano. O que significa que ele é primeiro para vocês? Significa que é só para vocês. Os outros povos do mundo vão continuar seguindo o calendário deles. Os outros povos do mundo vão continuar seguindo o início do ano quando era o início do ano. E para vocês, inclusive, quando vocês forem considerar os anos deles, dos demais povos, vocês vão continuar considerando como era até hoje. Ou seja, até esse momento, o início do ano era marcado pela criação do homem, que é Rosh Hashanah, o nosso Rosh Hashanah famoso. Vocês vão continuar considerando lá o início da humanidade. Mas agora vocês têm um novo início para ser considerado. É o início da nação judaica. E esse início é marcado no mês de Nissan, o mês de Pesach. Vale lembrar o seguinte, duas coisas importantes que às vezes a gente confunde um pouco. O Talmud, no tratado de Rosh Hashanah, que logicamente o tratado de Rosh Hashanah fala sobre Rosh Hashanah, então ele fala sobre Shofar, mas também o tratado de Rosh Hashanah aborda o início do mês. Afinal de contas, Rosh Hashanah também é início do mês, é o primeiro dia do mês. Então todas essas leis que nós falamos antes, e muito mais, estão no tratado de Rosh Hashanah. Mas o tratado de Rosh Hashanah começa falando que existem quatro Rosh Hashanah por ano. O que significa Rosh Hashanah? Cabeça do ano, início do ano. Existem quatro inícios de ano ao longo do ano. Você fala, peraí, como é que é isso? Não querendo fazer comparação, mas entre os não-judeus também existem vários inícios de ano. Você tem o início do ano letivo, você tem o início do ano fiscal, você tem o início do ano astronômico, são momentos diferentes. A Torá diz que existem quatro inícios de ano. O primeiro início de ano é o primeiro dia do mês de Nissan. É Rosh Hashanah. Rosh Hashanah do quê? É o início do ano para efeito das festas. A ordem das nossas festas são Pesach, Shavuot e Sukkot. Então Pesach é a primeira festa. Nissan é Pesach. Então Nissan marca o início do ano das festas. Pesach é a primeira festa que nós temos. Depois vem Shavuot, depois vem Rosh Hashanah, vem Yom Kippur e vem Sukkot. É, da Torá sim. Depois tem Hanukkah e Purim. Um outro detalhe também diz a Mishnah. O mês de Nissan é considerado o início do ano para efeito dos nossos reis. Hoje nós não temos, mas na época que nós tínhamos reis, como que você conta o ano do rei? Ano 5 do rei Salomão. Quando é isso? É baseado no primeiro dia de Nissan. Quer dizer, se um rei assumiu 2 meses antes de Nissan, quando chega Nissan já é ano 2 do reinado dele. É uma forma de você ter uma data marco para poder considerar os anos. Depois diz a Mishnah que o primeiro dia de Elul, que foi semana passada, é Rosh Hashanah para Maasar Beheimah. É Rosh Hashanah para o dízimo dos animais. Uma pessoa que tem animais precisa separar dízimo para Deus. desses animais que nascem, e cada ano precisa ser retirado e separado o dízimo separadamente, independentemente. Não pode tirar de todos os animais que nasceram num ano junto com os do outro ano. Cada ano é independente. Quando é a data que separa esses anos? Primeiro dia de Elul. Depois diz a Mishnah, temos um outro dia que é Rosh Hashanah, o primeiro dia de Tishrei, que é o que nós conhecemos como o Rosh Hashanah com O maiúsculo. Esse Rosh Hashanah é considerado o início do ano para os seguintes efeitos: para os reis do mundo, quer dizer, quando a Torá se refere a um rei do mundo, um rei não judeu, e fala ano X daquele rei, qual é a data que faz a troca do calendário desse rei? Primeiro dia de Tishrei. Segundo lugar, para as estações do ano, para os cálculos astronômicos, para os cálculos do Sol, para os cálculos da Lua, tudo é feito baseado no mês de Tishrei. E depois a Mishnah traz mais algumas coisas ligadas à agricultura em Israel. O ano da Shemitah, o ano sabático, tem início em Rosh Hashanah, primeiro dia de Tishrei. O ano do Jubileu também é no começo do... em Tishrei. E também a proibição de comer frutas nos primeiros 3 anos de uma árvore, não se pode comer as frutas daquela árvore, também é baseado os anos em Rosh Hashanah, de primeiro dia de Tishrei. E também para tirar dízimo de verduras. Também não pode misturar 2 anos na hora de tirar o dízimo. A data marco é primeiro dia de Tishrei. E finalmente diz a Mishnah que existe um quarto Rosh Hashanah do ano, que é o primeiro, é o dia 15 de Shvat, que é conhecido como Tu Bishvat, que é o início do ano para as árvores. Ou seja, na hora de separar o dízimo das frutas de árvore, a data que define o que pertence a um ano ou a outro ano é o dia 15 de Shvat. Então nós temos 4 datas de Rosh Hashanah ao longo do ano. Segundo detalhe, diz a Mishnah, 4 vezes por ano existem julgamentos de Deus. Em 4 momentos Deus julga. Em Pessach, Deus julga o que vai ser dos grãos. Quer dizer, qual vai ser a produção de grãos do ano. É em Pessach que é definido. Em Shavuot, sobre as frutas. Quantas frutas e como vão ser as frutas ao longo desse ano. Shavuot, isso é definido. Tanto é que em Pessach existe uma oferenda especial no templo, feita de cevada, que é o Korban HaOmer, cuja intenção é justamente rezar para Deus para que os grãos desse ano sejam abençoados. Shavuot se costuma enfeitar as casas, as sinagogas, com ou árvores ou plantas, justamente para que as pessoas lembrem que precisam rezar para Deus para as frutas desse ano serem boas. Depois diz o Talmud que a terceira data de julgamento é o primeiro dia de Tishrei, o famoso Rosh Hashanah, que é a data que Deus julga todas as criaturas do mundo. E finalmente a quarta data de julgamento é Sukkot, onde as águas são julgadas, quer dizer, quanta chuva vai ter ao longo do ano. E por isso que em Sukkot tinham várias coisas que se fazia para as pessoas rezarem pela chuva, até hoje se faz. No templo tinha Simchat Beit HaShoeva, que nós não temos o templo, onde eles pegavam água, era uma festa toda, e jogavam água em cima do altar. E hoje nós temos o que tinha na época do templo, as 4 espécies, que também faz parte de rezar por chuvas, e também Roshanot, que se faz na sinagoga todos os dias em Sukkot, que é uma reza especial que se pede para ter chuvas boas ao longo do ano. Então essas 4
Fala.
Rosh Hashanah
é Tishrei. Primeiro dia de Tishrei. Dez de Tishrei.
Elul
é o mês que nós estamos agora. É o mês antes de Rosh Hashanah. É o mês de preparo para Rosh Hashanah.
Então, no final das contas, nós temos quatro inícios de ano, que são datas técnicas, e nós temos uma outra coisa, outro assunto. São quatro momentos do ano que Deus julga alguma coisa. Duas dessas datas batem. O início do ano para alguns efeitos, quer dizer, alguns efeitos agrícolas, para os anos e para os cálculos astronômicos, é o primeiro dia de Tishrei. E também essa data é uma data de julgamento das criaturas. Então batem duas coisas no mesmo dia. E por isso nós estamos acostumados a chamar o Rosh Hashanah, que é o nosso Rosh Hashanah. Os outros já são ligados a outras coisas, não tão diretamente a cada um, a cada indivíduo. Por isso nós chamamos o Rosh Hashanah. O que acontece? O homem foi criado em Rosh Hashanah. É o aniversário do homem. E por isso nós contamos os anos a partir daquele momento. Estamos no ano 5.777. Vamos mudar para o ano 5.778 do que da criação do mundo, da criação do homem. Então ali troca o ano. Vem agora a Torá e diz que até agora vocês tinham o início do ano e o início dos meses também, baseado ali na criação do homem. Mas agora vai mudar um pouco as coisas. A partir de agora vocês são um povo e vocês devem marcar o aniversário do vosso povo como o primeiro mês dos meses do ano. Então você tem uma contagem do ano, que é o número do ano em relação à criação do homem. Isso é uma história. E você tem uma outra história, que é a contagem dos meses. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Quando é o mês 1? Nissan, Pesach. Então, Nissan é mês 1, Iyar é mês 2, Sivan, Shavuot, mês 3, Tamuz, mês 4, Av, mês 5, Elul, que nós estamos agora, mês 6, Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, mês 7. Quando a Torá fala sobre os meses, a Torá não usa nomes, não existiam nomes de meses, existiam números de meses. E por conseguinte, a Torá diz, no primeiro mês vai ser Pesach. Depois a Torá fala, no sétimo mês vai ser Rosh Hashanah, no décimo dia do sétimo mês vai ser Yom Kippur, no décimo quinto dia do sétimo mês vai ser Sukkot. E assim segue, oitavo mês vai ser Cheshvan, décimo mês, nono mês, desculpa, vai ser Kislev, décimo mês vai ser Tevet, décimo primeiro Shvat, décimo segundo Adar. E aí você já entendeu por quê? Que quando precisa acrescentar um mês ao ano, esse mês vai ser acrescentado depois do último mês do ano. É o mês 12, Adar, antes de Nissan novamente. Então é ali que vai se acrescentar mais um mês. Sim. Sim. É o mês mais cheio de festas. Exatamente. Na realidade, são quatro festas, porque Simchat Torah, Shmini Atzeret, é uma festa separada. Ela está colada em Sukkot, mas é um dia que que não tem nada a ver com Sukkot. É interessante que o Netziv de Volozhin diz que a palavra Rosh, cabeça, indica algo que é escolhido, algo especial entre o resto. Uma vez que o mundo foi criado e o homem foi criado em Tishrei, é um momento propício para o homem crescer. Porque ali é o momento que marca o início dele. E por isso que existe o julgamento do homem naquele momento. Da mesma forma, o mês que nós saímos do Egito é um mês que tem uma propriedade de fortalecer o nosso povo como povo, com fé em Deus, no serviço a Deus. Isso nós fazemos por intermédio de Pessach, que é um fortalecimento da nossa fé e um fortalecimento de confiança em Deus, de serviço a Deus. E por isso aqui a Torá chama isso de Rishon Rosh, o começo, a cabeça, o início, é o início do nosso povo. Num primeiro momento, os meses do ano nossos eram sempre contados por números. A Torá em nenhum lugar dá nomes aos meses. Os meses são sempre chamados por números. Aparece nos profetas, sobre Shlomo HaMelech, aparece um apelido para um dos meses, mas de uma forma geral os meses são sempre chamados pelos números. Quando surgiram os nomes que nós temos hoje dos meses? Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Tishrei, de onde apareceu isso? Isso surgiu quando o nosso povo foi exilado entre o primeiro e o segundo templo. Foram exilados na Babilônia, que foi conquistada pela Pérsia, e aí aconteceu a história de Purim. Os meses persas levam estes nomes. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, esses são nomes persas. Eu não sei se hoje ainda usam esses nomes. No Irã, não tenho certeza, mas até uns tempos atrás esses meses eram usados ainda com esses nomes na Pérsia. Então, quando nós saímos do Egito, Deus estabeleceu que para você lembrar que você saiu do Egito, você vai sempre lembrar. Porque em que mês nós estamos mesmo? Ah, nós estamos agora no sexto mês. Sexto do quê? Sexto da saída do Egito. Porque é o primeiro mês é quando você saiu do Egito. Que mês nós estamos agora? Agora é nono mês. Nono mês? Nono mês da saída do Egito. Sim. É justamente o que eu falei antes. Esse é justamente o conceito, Adriana. Uma coisa é quando o homem foi criado, é o início do ano. Uma coisa é quando o homem foi criado. Quando o homem foi criado, a partir dali você vai contar os anos. Agora, meses é uma outra história. Até porque, vamos falar um pouco de história. Do calendário, vamos falar um pouco de história. No passado eu estou falando coisa de 4 mil anos atrás, não existiam meses do ano. Existiam estações do ano. Tudo era na base de estações, eram 6 estações do ano. E era dessa forma que as pessoas se comunicavam. Então o ano tinha o início do ano e tem as estações. Esse conceito de mês surgiu muito depois, quando Deus está dando para nós meses. meses que são baseados em alguma coisa, porque antes, o que é um mês? Se o ano é o, até aquele momento, é o ciclo solar, você vai dividir ele em quantas partes? Então divide em seis, são estações do ano. Aqui surge um conceito de mês, que é baseado no ciclo da Lua. E aí automaticamente, calha, entre aspas, você tem 12 meses num ano. E aí Deus estabelece que, ó, agora que vocês têm um conceito de meses, o início de mês é quando vocês estão saindo do Egito. Então acaba acontecendo uma coisa que parece meio estranha, que o início do ano é no sétimo mês. Mas como pode ser? O início do ano não tem que começar quando é o primeiro mês? Não, porque não existiam meses. Naquele momento que você está contando a virada do ano, não existiam meses. Os meses são uma coisa que surgiu depois. E quando surgiram os meses foram estabelecidos para você lembrar a saída do Egito. Então são duas coisas totalmente separadas.
Então só para dizer, o ano começa, o ano começou, o surgimento do homem.
Exatamente. Exatamente. Então, no final das contas, Rosh Hashanah é sétimo mês. Por quê? Porque não existia antes meses e agora tem meses e é sétimo. O que eu posso fazer que é o sétimo mês da saída do Egito? Certo? Então, os meses foram estabelecidos para lembrar que você saiu do Egito. Essa é a numeração. Você sempre vai lembrar pela numeração... saída do Egito. Quando nós ficamos exilados entre o primeiro e o segundo templo e fomos redimidos para a construção do segundo templo, os sábios na época falaram: agora nós temos que lembrar que nós fomos agora redimidos. E para nós lembrarmos que nós fomos redimidos neste momento do exílio, não vamos esquecer a contagem de numeração, isso vai se manter. Mas nós vamos agora também dar nomes aos meses, igual os nomes que nós usávamos quando estávamos lá no exílio, na Pérsia. Aí você vai falar Nissan, você vai lembrar, opa, estávamos lá na Pérsia, sob domínio dos persas, e teve até a história lá do Haman que quis acabar com a gente, e agora nós estamos de novo no templo. E daí ficaram os nomes. Então, esses nomes aparecem somente a partir dali. Aparece na Megilat Esther alguns desses nomes dos meses.
Primeiro ano
deles
é igual ao nosso?
Não obrigatoriamente. O mês de Nissan não é o primeiro mês dos persas. Mas é o mês que cai nessa época. Então acabou pegando o nome. O calendário deles é diferente. Só cai nessa época. É como se, entre aspas, você chamasse Nissan de abril, porque Pesa sempre cai mais ou menos por ali. E acabaram pegando esses nomes. Depois nossos sábios acabaram encontrando também nesses nomes indicações de diversas coisas, como por exemplo Nissan tem a palavra Nes, milagre, é um mês de milagres e etc. Mas o princípio é lembrar que nós estávamos exilados e saímos desse exílio, Deus nos tirou desse exílio. E aí cabe um detalhe importante.
Não, eu estou falando assim, de Jesus, para mim, e um varão maravilhoso das festas. Para você também? Não, mas vai ser mais claro. Nossa, porque assim...
Tem uma cara diferente. Também vem de Nes. Nes é estandarte. Então, Nisayon, teste, é estandarte. Milagre também é estandarte, porque o milagre também eleva a pessoa.
Também foi um teste, né?
Também. Mas dois detalhes importantes é o seguinte. Em primeiro lugar, consta nos livros que deve-se evitar chamar meses de qualquer outra contagem por números, assim como os meses da Torá. Quer dizer, o que é mês 1? Mês 1 é Nissan. Porque assim a Torá estabeleceu. Aí janeiro. Janeiro é janeiro. Janeiro não é 1. Mês 1 é só Nissan. Mês 7 é só Tishrei. Então por isso muita gente evita escrever, quando escreve qualquer coisa com datas do calendário gregoriano, por exemplo, de escrever com número o mês. Sempre escreve com letras. Quer dizer, primeiro, sei lá, dia 5 de janeiro, não vai escrever 5 do 1. E sim 5 barra Jan. Justamente para não utilizar uma contagem tão especial que a Torá dá para os números dos meses, para um mês que não tem nada a ver. Agora tem um último detalhe muito interessante que o Rav Hirsch comenta. É que no final das contas nós temos então duas contagens de anos. Nós temos o ano que começa no sétimo mês, o ano de Rosh Hashanah, o ano que representa o ano mundial, o ano do ser humano, o ano da criação do universo. E nós temos o ano judaico, que é o ano a partir do momento que nós viramos uma nação, a partir do momento do êxodo do Egito. Então nós temos dois inícios de anos. Falamos antes, a própria Mishnah traz isso. Existem, na verdade, quatro. Os outros dois são mais ligados a dízimo. Mas dois do Rosh Hashanah estão ligados conosco, que é o mês de Tishrei, que é o início do ano, o ano da humanidade, e Nissan, que representa o início do ano judaico, o início do ano como nação, como povo. E veja só que coisa interessante. Um início do ano é quando está começando o outono, Rosh Hashanah. Está começando o outono. Em seguida nós temos, de fato, depois do outono e inverno, nós vamos ter a primavera e o verão. E nós vamos voltar para o outono. O outro ano que nós temos começa na primavera, verão, vai passar pelo outono e inverno e vai retornar à primavera. Da mesma forma, nós temos dois tipos de dias. Nós temos o dia que inicia com a noite, depois tem o dia e volta para a noite. E nós temos o dia que começa com o dia, passa pela noite e retorna ao dia. Existe o dia fora do templo e existe o dia no templo. Quer dizer o seguinte, quando começa o dia para todos os efeitos das mitzvot? O dia para nós judeus. Começa a noite. Começa ao anoitecer, Shabbat começa ao anoitecer, Yom Kippur começa ao anoitecer, quem está fazendo Bar Mitzvah, a data que marca a maioridade começa à noite, depois vem o dia e novamente anoitece. No templo, o serviço sagrado do templo começava com dia, amanhecer, abrindo as portas do templo, tinha todo o serviço. Tinha todo o serviço do templo ao longo do dia. À noite finalizavam o que não deu para finalizar de dia. E na manhã seguinte começa de novo. Ou seja, nós temos aqui uma simbologia dupla da nossa vida. Existe a nossa vida material, A nossa vida material começa sem frutas, sem flores. Ela começa como se fosse de dentro da noite. E vai crescendo, e vai saindo flores, vai crescendo, e de repente essa planta começa a diminuir, a murchar, e o fim dela é a noite novamente no túmulo. E existe a vida sagrada do judeu, que começa com luz e com vida. Apesar que ao longo do tempo essa luz vai ter que batalhar contra uma escuridão e contra um monte de coisas que tentam impedir ela de brilhar, no final das contas o que vai vencer é a luz e é a vida. O que nasce de manhã e na primavera acaba finalizando na manhã, rejuvenescendo e renascendo novamente com a primavera.